Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia e a Igreja nos convida a conhecê-la melhor. Estamos em setembro e no Brasil já é uma tradição que este mês seja lembrado como o mês da Bíblia. Setembro foi escolhido pelos bispos do Brasil como o mês da Bíblia em razão da festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30. São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o secretário do Papa Dâmaso e por ele encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina feita por esse santo recebeu o nome de Vulgata, que em latim significa popular. E o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia até os nossos dias. Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada. É essencial ao discípulo missionário o contato com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e poder assim testemunhá-lo no mundo presente, tão necessitado de sua presença. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Em Jesus se cumprem todas as promessas feitas no Antigo Testamento para o povo de Deus. Ao lê-la, não devemos nos esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Todas as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido definitivo nele, porque é no mistério de sua morte e ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa salvação se cumpre plenamente. Salmo 112. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai aos servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. Quem é fiel no pouco, será fiel também no mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, na passagem deste Evangelho, Jesus nos dá muitos ensinamentos. Porém, a mensagem fundamental para nós é que aqui na terra estamos construindo a nossa morada no céu. Todas as nossas ações, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos propósitos e objetivos vividos aqui terão repercussão na nossa vida eterna, para o bem ou para o mal. A faculdade da inteligência foi infundida na nossa alma para que nós pudéssemos perceber, ajuizar e elaborar as nossas ações e decisões de maneira a enfrentar os desafios da nossa caminhada aqui na Terra, em busca do céu. Portanto, o nosso Criador nos concedeu total liberdade para agir de acordo com o que nós pensamos e optamos. No entanto, há uma diferença fundamental entre o homem e a mulher que pensam e agem em sintonia com aquele que os criou. Quando Jesus Cristo nos diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Isso significa que o dinheiro, conforme seja usado, é um instrumento em nossas mãos que pode nos levar para o céu, mas pode também nos conduzir para o inferno. Ao falar que o patrão elogiou o administrador desonesto, Jesus quis nos mostrar que, do mesmo modo que nós somos espertos para angariar amizades aqui na terra com a riqueza que nós acumulamos, nós também podemos usá-la para granjear amigos que nos recebam no céu. São eles aqueles a quem nós ajudamos e com os quais nós nos solidarizamos nas horas de necessidade. Com o nosso dinheiro injusto, não importando o tamanho do bem que nós praticamos ou a quantia que nós ofertamos, nem a quem o fazemos. Diante de Deus, todas as nossas ações têm um significado real. Quem é fiel no pouco será fiel também no muito. E a justiça ou injustiça praticada nas nossas pequenas ações já é uma amostra do que nós somos capazes de realizar nas grandes ações. O dinheiro é um veículo, um instrumento, um acessório e nunca um Deus. Não poderemos viver em função dele, porque isso também seria injusto. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, mas podemos fazer com que ele seja um instrumento de justiça para a nossa vida aqui na Terra. Então vamos refletir. Qual é a função do dinheiro na sua vida? Como você tem empregado o dinheiro que possui? Como o dinheiro poderá se tornar para você um meio de santificação? Você sabe partilhar com os outros os bens que você possui?
Ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
terem consequências, enquanto a mesa de muitos não há o pão com frequência nesta terra tão sofrida. Sofre toda esta gente, ó América Latina. Deus caminha à sua frente. Ó Deus, salve a América Latina. Desperta, América Central. Ó Deus, salve a América Latina. Desperta, América Central. Os homens disputam poderes sem medir em consequências, enquanto a mesa de muitos não há o pão com frequência nesta terra tão sofrida. Sofre toda essa gente, ó América Latina. Deus caminha à sua frente. Ó Deus, salve a América Latina. Desperta, América Central. Ó Deus,
desperta, América Central. Ó Deus, salve América Latina. Desperta, América Central. Ó Deus,
a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Quando a vida é oração, Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.